Olha a Jamanta! Olha a Jamanta! Na linha de 5 jardas!
Como é que é? Vamos lá! Bomba! Tá!
A Bola Tá Viva está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos ao episódio 330, onde chegamos ao Final Four da NFL, a hora das finais de conferência, a hora do troféuzinho que poucas pessoas querem tocar. Eu sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana. E neste programa de preview temos o retorno de Mayara Macario. Muito boa noite, Mayara.
Olá, gente, tudo bom?
Muito bem. E este homem que eu tenho certeza que quer tocar neste troféu, mas não apenas nele, Pedro Betânia. Muito boa noite, seja bem-vindo.
Cara, eu vou dizer que aquela minha fala anos atrás de prefiro ter um time equilibrado a chegar no Super Bowl, ela tá se pagando agora, cara, porque o time tá equilibrado.
E eu... Olha só.
Viu?
É, mano. Olha só, de qual time balanceado Pedro Betânia está falando, você saberá logo após o nosso intervalo e bloco para recados. Já voltamos. Recados do Fumble na Net, acessa lá fumblenanet.com.br para conferir a nossa rede de produção de conteúdo de esportes americanos. Na fase de podcast são 50 programas falando de NFL, NBA, MLB, NHL, então você tá aqui porque provavelmente você é um fã da NFL. Então Fumble na Net duas vezes por semana, mais o esportismo também saindo toda semana fazendo essa cobertura da liga, 24 podcasts de franquias da NFL, cada podcast desse falando sobre uma franquia específica, tá? Então tem muito conteúdo por aí. Você curte a NBA, ouve lá no Aro Podcast, mais as suas 10 franquias representadas, cobrindo o melhor basquete do mundo. O Noaro tá fazendo essa cobertura aí. Semana passada, eles deram uma belíssima puxada de orelha na NBA, porque eles estão sendo afetados pela crise do Covid. A gente teve a mega troca do James Harden, então tem muito assunto rolando lá pela NBA. Você curte a MLB, o Rebatida tá de volta, saiu do recesso, está conversando sobre as grandes movimentações da free agency da MLB, o futuro próximo do beisebol. Então, o Rebatida Podcast, o Show Antes do Show, com foco mais de prospectos, mais 8 podcasts de franquias da MLB. E se você curte o Hockey no Gelo, a NHL, a equipe NHL Brasil e o IceCast estão cobrindo este belíssimo esporte. A liga já voltou, já tá sempre... É sempre chato dizer esse trocadilho, mas tá pegando fogo no gelo. Então, confere lá o IceCast e o Fala Rocão podcast cobrindo o Chicago Blackhawks. Então, temos 50 podcasts, a gente tem uma redação com tudo, tá? Avaliando cada um desses jogos de Divisional Round, por exemplo, os jogos que vêm aí, as finais de conferência, as grandes notícias da NBA, tudo em fumblenanet.com.br. Você pode acompanhar também o que tá rolando nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, @fumblenanet, vem trocar essa ideia aí com a gente para continuar ampliar essa cobertura. E se você tá ouvindo onde quer que seja, pode ser direto no nosso site, nas melhores casas de podcast do ramo, Spotify, Amazon Music, você pode pedir para Alexa tocar o Fumble na Net. Se você estiver ouvindo isso em algum lugar que não é um fone de ouvido, Alexa, tocar Fumble na Net. Então tem muito lugar onde você pode ouvir, continue ouvindo, continue recomendando para seus amigos, para a gente chegando para mais e mais pessoas. Da mesma forma em que a bola vai chegar para recebedor nas partidas de final de conferência, que começaremos a falar depois desse intervalo. Bem, gente, chegamos às finais de conferência, ao Championship Week. Tem dois jogos só pra gente comentar essa semana, então a gente pode falar bem livremente sobre eles. Começar pelo jogo da NFC, que tecnicamente é o primeiro jogo do domingo, os dois jogos vão ser no domingo dessa vez, acabou essa folguinha de futebol americano no sábado, Tampa Bay Buccaneers e Green Bay Packers. Mayara, se na semana passada tinha grande expectativa do duelo do Brady contra Drew Brees, e acabou não sendo nada do que a gente esperava, essa semana, Tom Brady e Aaron Rodgers, no jogo que é o mais próximo possível agora de um Super Bowl, já que eles estão na mesma conferência, não podem se enfrentar em Super Bowl, promete muito. Como é que você vê essa parte do duelo?
Eu acho que vai ser uma partida muito interessante. Primeiro que a defesa do Packers, que era aquela defesa que tomou aquele 38, se eu não me engano, a 3, alguma coisa assim, não é a mesma. Ela melhorou muito durante a temporada e mostrou-se valiosa durante os playoffs, no último jogo. E ela ainda tem um probleminha contra o jogo terrestre, que é uma das possíveis armas do Tampa. Mas tem aquele seguinte, o Brown tá machucado, wide receiver, do Tampa Bay Buccaneers. E a defesa do Smith, que é parte da defesa do Packers, basicamente chamando a defesa do Packers, os grandes Smiths, estão conseguindo pressionar o pocket. Então eu acho que se eles conseguirem pressionar o Tom Brady, ele vai jogar aqueles overthrows, ele vai jogar a bola em cima de alguém e alguém vai interceptar ele. Do outro lado, Aaron Rodgers tem muito menos recebedores do que nosso querido Tom Brady, que tem quantidade de armas absurdas. Mas ele tem dois grandes recebedores precisos, nosso wide receiver, o Devante Adams, e o xará dele, o Aaron Jones, que não é um recebedor propriamente, mas faz de tudo. É recebedor, corre muito bem com a bola. O grande problema é a defesa de Tampa continua sendo uma ótima defesa. E o Aaron Rodgers tem que ser um pouco mais criativo e vai ter que confiar também no jogo terrestre pra não ficar tão previsíveis em big plays. Eu vejo como um super jogo. Vai ser duas grandes estrelas que a gente fala há tanto tempo na NFL, que estão, entre aspas, próximos de se aposentar. E são aquelas pessoas em qual os jogadores como Baker Mayfield e, entre outros, se espelharam quando crianças, basicamente. Baker tem basicamente a minha idade, 25 anos, e ele conseguiu ver Aaron Rodgers jogando por muito tempo. Tom Brady nem se fala. Então é um jogo dos, entre aspas, vovôs, mas também é um jogo de duas grandes estrelas que devem brilhar. Mas a gente tem que ficar de olho nas defesas. As defesas também vão brilhar nesse jogo.
É isso, Beth. Tua expectativa para esse confronto Brady e Rodgers aí, que tanta gente esperava?
Cara, eu vou abrir o meu comentário com uma coisa meio poética, cara. Esse é o Super Bowl que a gente esperou durante muito tempo e não conseguiu ver, né, cara? É, esse duelo entre Aaron Rodgers e Tom Brady, acho que por uma geração que, como a gente, que acompanha mais ou menos aí uns 10, 15 anos na NFL, a gente viu esses dois caras surgirem, terem o seu auge, terem os seus momentos de queda também, e hoje estarem num nível, já uma idade mais alta, né? O Aaron Rodgers tem 37, 38, o Tom Brady tem 43, então assim, como a Mayara disse, reta final de carreira aí pros dois. E cara, é o Super Bowl que a gente não pôde ver, infelizmente não é um Super Bowl, mas não deixa de ser um grande jogo, final de conferência, dois times que durante toda a temporada mostraram um bom futebol americano. Quando se enfrentaram, Tampa conseguiu impor um ritmo defensivo muito forte, fez o Aaron Rodgers cometer erros, que é uma coisa que a gente não viu acontecer durante a temporada. De longe foi o time que mais deu trabalho pro Packers durante a temporada regular. Foi um jogo difícil, onde a defesa do Buccaneers realmente se mostrou uma das melhores defesas da liga, o que é, né? Não à toa foi a segunda melhor defesa contra o passe, que hoje é a principal característica do ataque do Packers, mas a gente tem um jogo terrestre bem eficiente, que eu acho que é aí que se difere do ataque do time do Tampa Bay, né? O Packers tem um jogo terrestre bem eficiente, o Aaron Jones correndo muito bem com a bola, o Dillon correndo bem com a bola, o Jamal Adams correndo bem com a bola, e acho que isso pode ser um diferencial para nesse jogo, talvez, o time do Packers conseguir tirar alguma coisa a mais, estabelecer esse jogo terrestre, porque a defesa do Tampa Bay é uma das melhores defesas contra o jogo terrestre, mas nos jogos onde ela não conseguiu segurar esse jogo terrestre, as coisas começaram a dar errado. Na secundária, é uma secundária forte, que rouba bolas, a gente viu isso no confronto entre os times durante a temporada regular, foram duas interceptações pro Rodgers, então ele sabe que ele tem que tomar cuidado, ele sabe, esse time do Tampa Bay é assim, resumidamente, é um time que quando tiver no dia certo, no dia bom, eles vão vencer, sabe? Não é um time que comete muitos erros e na reta final da temporada e agora nos playoffs, isso tá se mostrando cada vez mais presente, né? É um time que comete poucos erros, é um time que semana passada contra o Saints impôs um ritmo muito forte, forçou o Drew Brees a cometer muitos erros, foram 4 interceptações, então vai ser um jogo extremamente equilibrado. O time do Tampa Bay, apesar de não ter um ataque terrestre tão forte, tem um ataque aéreo extremamente competente, Mike Evans, mesmo sem o Antonio Brown, Mike Evans, Rob Gronkowski, Cameron Brate, Chris Godwin, tá meio baleado, mas ainda assim não deixa de ser um grande alvo. No jogo terrestre tem o Leonard Fournette, tem o Ronald Jones, Tom Brady liderando toda essa galera. Essa semana aí saiu Andy Reid. Essa semana saiu aí o Bruce Arians falando, cara, eu deixo ele treinar o time, eu deixo ele falar, eu deixo ele comandar os caras. Ele sabe que ele tem essa característica. O Tom Brady, ele é um líder o time do Tampa Bay subiu de nível com a presença dele, sabe? E você dando peças pra um cara com toda a qualidade que ele tem, você monta um super time. E muita gente não acreditou, mas sim, Tampa Bay pode chegar no Super Bowl, cara. Eu acho que não tem um jogo mais 50-50 do que esse pra fechar essa temporada regular. Não, cara, não tem um jogo, sei lá, eu acho que esse é o jogo realmente pra fechar essa NFC, né, pra poder definir. Não sei se são os dois melhores times, eu acho que sim, o Packers é um dos dois melhores times, pra mim é o melhor, mas não sei se seriam os dois melhores times da NFC, mas definitivamente foram os dois times que mais brilharam nos playoffs, assim, e mais impuseram seu ritmo nos playoffs, que o Packers fez também com o Rams, não é qualquer time que faz, com a melhor defesa da NFL. Ai, meu Deus. Eu não vou opinar quem vai ganhar esse jogo.
O coração do Bet tá batendo muito forte, mas eu opino. Eu acho que a balança pende para os caras da Tundra, pelo motivo climático.
É um fator a se pensar também. Se levar em consideração.
É um dos maiores fatores. Eu não sei como é que vai estar no domingo, mas eu imagino que vai estar bem geladinho. Bem difícil.
Uma das coisas que mais circulou nessa semana foi o vídeo do Rodgers conversando com o Jordy Nelson ainda sobre, cara, a gente precisa trazer um desses aqui, né, pra gente fazer em casa e tal. E, pô, eu acho, inclusive, que o Packers devia dar uma ligada pro Jordy Nelson. Pô, vem, só pra, sei lá, um assistente de wide receiver coach aqui. Vem só pra você presenciar esse grande momento, porque finalmente ele chegou. Todos esses anos de carreira de Aaron Rodgers, e ele tá no Packers desde 2005, nunca ele, como quarterback titular, jogou uma final de conferência em casa. E o Packers tá o quê? Na segunda, terceira final de conferência seguida?
Exatamente, terceira final de conferência seguida, se eu não me engano. E e acho que é uma grande... uma compensação, é um prêmio já, né, pra eles. Jogar em casa, em vez de jogar na Califórnia, ou jogar na Califórnia de novo, porque acho que foi contra os Rams de novo. Então, deve ser muito compensatório você poder finalmente jogar e trazer isso pra casa com um público limitado, se eu não me engano, vai ter público, mas pode ser que eu esteja errada, com um público limitado. Seria mais feliz se eles pudessem ter um grande público e realmente ser incrível? Sim, mas eu acho que ele finalmente trouxe isso, ele deve estar muito feliz.
Uma coisa que me assusta, vocês falam do fator climático, se tem um cara que tá acostumado a jogar no frio também é o Tom Brady, né, cara? Que vamos falar que ele, Foxborough ali, o Brady já passou por uns perrengues animal na carreira dele, né? Então, assim, pro frio ele não vai tremer, sabe? Não sei o resto da galera, mas o Brady, cara, não tem como não ficar apostar no Brady, sabe? Às vezes você olha assim e fala, cara, não tem como não apostar no cara, sabe? Mano, olha tudo que ele fez na carreira dele, ele troca de time e o que que ele faz, ele faz de novo. Então, assim, é um duelo, como eu disse na semana passada, o Drew Brees é um amarelão. Pra muita gente, o Aaron Rodgers também é um amarelão. Eu não acho que ele é amarelão, mas, cara, é um duelo muito complicado. Jogar contra Tom Brady nesses grandes jogos é uma coisa, assim, eu acho que pro jogador de futebol americano, pro oponente, deve ser uma das coisas mais difíceis, assim, definitivamente. Enfrentar Tom Brady já não é fácil. Nesses grandes jogos, jogos, que é onde ele mostra por que ele é um dos melhores de todos os tempos, pra muitos ou melhor. Eu acho que é nessas horas que o Tom Brady se mostra o Tom Brady. Então, cara, que jogo, mano. Que duelo. Cara, é o Super Bowl que a gente sempre quis e não pôde ter. Ele tá aí, vai ser uma final de NFC, vai ser lindo. Talvez mais lindo, talvez menos lindo, mas vai ser lindo de qualquer jeito.
Enfrentar o Tom Brady vai ser essa loucura, porque você não espera que qualquer que seja o ajuste que o Packers faça para, por exemplo, dar uma segurada maior contra o jogo corrido, trabalhar o que o grupo de linebackers do Packers não é ideal, qualquer coisa que eles façam para esconder isso daí, você sabe que do outro lado isso vai ser bem analisado e uma forte tentativa de anular. Muito provavelmente isso vai ser anulado. Você vai ficar precisando fazer ajustes de defesa o tempo inteiro, e Mike Pettine não foi exatamente um grande coordenador defensivo nessa temporada, já foi em outras, mas não nessa. Esse vai ser um belo problema. Se eu fosse destacar um jogador do Packers, inclusive, que não é um quarterback, eu destacaria Jerry Alexander, porque suponha que o trabalho dele seja ficar no Mike Evans, que já é um trabalho bem complexo. O que é que o Packers vai fazer com os outros 4, 5 recebedores? Que sempre aparece. Tyler Johnson aparece de vez em quando, Scotty Miller aparece de vez em quando, Antonio Brown aparece de vez em quando, Rob Gronkowski de vez em quando, o Chris Godwin de vez em quando, e só nessa brincadeirinha que eu já citei 5 caras, nem cheguei nos running backs, nos tight end de reserva. Tem muita boca pra alimentar nesse Buccaneers, e muita boca pra ser impedida de ser alimentada também, se você tá olhando pro lado da defesa. Então o trabalho defensivo do Packers vai ser, eu diria, até a chave desse jogo. Você sabe que o ataque do Packers vai aparecer, tá? O nível que o Aaron Rodgers tá jogando, você não tem como negar que ele vai aparecer em algum momento. Essa dupla Rodgers e Adams sempre tem aparecido muito bem nos jogos. Talvez até o jogo da semana 6 tenha sido um problema, porque ele tava aparecendo demais, chamando muito, o Adams chamando muito a atenção do Rodgers, e ele acabou meio fixando, e aí vieram as interceptações. Você sabe que tem muita gente no ataque do Buccaneers, e isso vai acabar aparecendo em algum ponto, que a defesa do Bucs vai dar uma leve segurada ali no jogo corrido, e essa defesa do Packers é que pra mim é a grande questão do jogo. Se eles conseguem trabalhar bem contra a variedade de ataque que o Bucs tem, você ganha uma chance ali de levar o jogo. Senão, o bicho já vai pegar.
Sim, mas a defesa dos Packers é boa contra o jogo aéreo, de certa forma. Então, o que é o grande fator pros Bucks, do ataque dos Bucks, é melhorar o ataque terrestre deles. Porque mesmo tendo melhorado a defesa terrestre, ela não está boa ainda, assim, dos Packers. Então, é possível você correr muito bem com a bola contra os Packers. Outro fator que a defesa dos Packers tem que fazer é pressionar o quarterback. Parece muito simples falar, mas se você pressiona o Tom Brady, ele não vai conseguir jogar. Ele não consegue sair do pocket bem, ele faz umas jogadas esquisitas se ele sair do pocket, só que é muito difícil você fazer isso. Você tem que passar pela linha ofensiva e é bem difícil fazer isso, principalmente agora que ele tá bem defendido dentro do Bucks. Mas, se eles conseguirem se infiltrar, principalmente porque eu acho que tem alguém na linha ofensiva do Buccaneers que tá machucado, se cá não me engano. Se conseguirem se infiltrar e pressionar o Tom Brady por algumas jogadas, que se for, ele vai começar a jogar overthrow. E não vai ter recebedor que vai pegar isso aí. Agora, sobre a defesa realmente contra os wide receivers, vai ser a sorte. Eu não sei se eles vão conseguir ler o próprio Tom Brady ou se eles vão ter a sorte de pegar a bola, porque realmente o Buccaneers, diferentemente do Packers, é servido de recebedores. Não falta recebedor pro Tom Brady. Aonde que, por exemplo, como o Danilo já apontou, uma hora quando o Aaron tava pressionado, ele olha pro Adams. E todo mundo saca que ele vai jogar pro Adams. E esse é um grande problema do Aaron Rodgers. Ele tem que parar de... Ele começou até a parar nesses últimos jogos, de fixar o olhar dele no horário de perigo, ou de que ele vê que não tem outra jogada, pro Devante Adams. Porque aí, ele fica manjado, querendo ou não. Mesmo sendo Aaron Rodgers, ele é quase impossível de ser manjado. Porque pessoas falam que Patrick Mahomes e Lamar Jackson são gênios na dança, é que eles aprenderam com o melhor, que é o Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers é um gênio da dança. Ele também faz todo aquele balé dele lá pra conseguir jogar a bola. Então, eu acho que desses dois lados tem isso. O Aaron Rodgers vai fazer aquelas firulas absurdas, e a defesa do Bucks vai ter que reagir a isso. E é uma ótima defesa, mas... E tem o ataque terrestre que vai conseguir registrar mostrar o ataque terrestre, manter ele bem forte durante algumas jogadas, o ataque dos Packers tem uma ótima posição pra conseguir arrastar tempo, forçar a defesa do Bucks ao cansaço e conseguir pontuar. Porque o objetivo desse jogo vai ser muita pontuação. Porque cada drive que você tiver, você tem que pontuar. É igual quando você joga contra o Patrick Mahomes. Cada drive do seu jogo você tem que pontuar. Então, nesse jogo é a mesma coisa. Os dois times têm que pontuar em cada drive. E
Vegas, nesse aspecto de pontuação, o Vegas abriu com o total para 51.5.
Eu tô chutando assim, mas é bem por pouco. Olha, não é grande coisa não. Eu acho que vai dar Packers.
Tá, eu vou ficar com Green Bay Packers também. Betânia, você quer?
Não palpite nesse jogo. Me recuso.
Ele não vai azarar o próprio jogo.
Embora o Buffalo Bills é o desafiante aqui, uma belíssima campanha, enfrentando o atual campeão e atual sede das últimas três finais de conferência da AFC, Kansas City Chiefs. Exatamente, desde que Mahomes é titular no Chiefs, eles sempre cediam a final de conferência. Perderam uma pro Patriots, ganharam uma no ano passado, que os levou a ganhar o Super Bowl. Betânia, o que é a chave desse jogo para qualquer um dos dois times?
Patrick Mahomes, né? Ele saiu do último jogo com uma concussão. Ninguém tem certeza se ele vai jogar. Eu não tenho certeza se ele vai jogar. Você não tem certeza se ele vai jogar. Nem ele tem certeza se ele vai jogar. Porque depende. Se pode ser que a avaliação médica chegue e fale assim: não tá liberado. Aí o cenário muda completamente. Mas vamos pensar no cenário ideal, até porque a NFL precisa ganhar muito dinheiro. Patrick Mahomes ganha muito dinheiro e é muito provavelmente que nem que, mano, façam chover ouro, ele não vai jogar, né? Então vamos acreditar nessa. Mas assim, já fica claro que é uma possibilidade Patrick Mahomes não participar desse jogo, gente. Existe essa possibilidade, por mais remota que ela seja. Patrick Mahomes participando do jogo. A chave tá em qual defesa vai conseguir segurar um pouquinho o ataque do outro. Porque a gente tá simplesmente falando do primeiro ataque da NFL, entre aspas, né? Assim, é o primeiro ataque da NFL em jardas, mas o ataque mais efetivo é o do Packers. Mas vai, o melhor ataque contra o segundo melhor ataque, pelo menos dentro da AFC, vai, o melhor ataque da AFC contra o segundo melhor ataque da AFC. O melhor time passando contra o terceiro melhor time passando. E duas defesas que são extremamente equilibradas. São literalmente, tipo, medíocres nos dois aspectos. Tanto defendendo como passe, o passe como as corridas, elas estão ali no meio da tabela, tipo 16ª, 17ª, 18ª defesa. Então são defesas muito semelhantes e ataques muito semelhantes, ataques explosivos que abusam do jogo aéreo, que não conseguem estabelecer um jogo terrestre tão forte, mas quando conseguem fazer isso, fazem bem. Quarterbacks móveis com dois canhões, o Patrick Mahomes e o Josh Allen, dois braços tipo, para lançar o campo inteiro. Dois wide receivers extremamente rápidos, com cortes precisos que não dropam, Stephon Diggs de um lado, Tyreek Hill do outro. Então assim, duas boas linhas ofensivas que dão tempo para os quarterbacks pensar. Você ainda tem o Travis Kelce do lado do Kansas City Chiefs, do lado do Buffalo Bills, você ainda tem Cole Beasley, você ainda tem...
Caralho, fugiu o nome do outro cara. Gabriel Davis?
Nem era o Gabriel Davis eu lembrei, é que ele voltou agora, John Brown. Você tem John Brown que voltou de lesão aí, mas é um cara importante nesse ataque do Bills. Você tem Gabriel Davis, você tem o Knox, o Tyrand. Cara, sim, no jogo terrestre você tem o Singletary, você tem o Moss. Então, é um ataque, assim, recheado esse ataque do Buffalo. Do mesmo jeito que o ataque do Kansas City. É Tyreek Hill, é Patrick Mahomes, é Travis Kelce, é Mecole Hardman, é Sammy Watkins. Cara, assim, tá todo mundo aí, sabe? E do lado defensivo... Cara, eu tendo a dizer que eu prefiro a defesa do Bills. Eu acho que ela é um pouco mais consolidada. Eu acho que o pass rush do Bills, apesar de não ser melhor em números, assim, eu sinto que ele é mais conciso, é mais equilibrado o pass rush com o run stop. Eles conseguem parar um pouco melhor. Eu gosto do grupo de linebackers do Buffalo Bills. A secundária do Bills eu acho ela muito agressiva. É uma secundária que consegue roubar bola. Seu Davis White, o Pointer. Então, assim, são dois times extremamente semelhantes. Então eu acho que tudo passa na questão de, tipo, qual das defesas vai conseguir segurar o outro ataque primeiro. Porque é aquela coisa, o Chiefs vai pontuar. Se o Chiefs começar com a bola, ele vai pontuar. Aí o Buffalo tem que ir lá e devolver. Aí o Chiefs tem que ir lá e devolver. Aí o Buffalo tem que ir lá e devolver. E assim, são, e a gente sabe que contra o Kansas City, quanto menos você conseguir deixar o ataque deles em campo, e sem pontuar, obviamente, e melhor pra você. Mas só que a mesma coisa serve pra Buffalo. Então assim, se o outro jogo tava previsto pra ser um tiroteio aí, 50 pontos aí, somado, esse daqui deve estar uns 60, pelo menos, né? Sei lá, 65. Que, cara, eu tô chutando assim que vai ser uns, sei lá, 37 a 40, uns placares bem altos, assim. Esse jogo tem cara de ser aqueles jogos, tipo aquele Kansas City e Los Angeles Rams que a gente viu há uns anos atrás aí, que foi 52 a 50. Nesse nível de jogo, assim, tem potencial pra ser isso. Dois ataques extremamente explosivos. E, cara, tem tudo pra ser um duelo, assim, extremamente pontuoso. E eu acho que o fator chave vai ser isso. Tipo, a defesa que tiver um pouquinho melhor no dia vai fazer a diferença pra poder vencer o jogo, assim. Aquela terceira descida que, sei lá, aquela terceira pra dois no terceiro quarto vai ser, tipo, a terceira pra dois que definiu o jogo, sabe? É isso. Fazer o Buffalo Bills vai ter que fazer o que o Browns não conseguiu, o que o Browns não teve a competência de fazer com o Kansas City Chiefs, que ficou ali um quarto sem Mahomes. Que é, tipo, chegar numa quarta pra nove, se tiver perdendo por uma posse no final do jogo, meu, você pode estar na linha de 10. Tipo, vai, sabe? Deixa o Kansas City chutar e, tipo, tenta fazer outro ponto de novo. Tenta ter a bola na mão. Você precisa ter a bola pra jogar com o Kansas City. Então, sei lá, velho. Eu não tenho como não apostar em Patrick Mahomes, mas...
Não é o jogo mais fácil que ele já teve, né?
Mas eu vou. Eu tô achando que... Eu tô gostando muito desse time do Buffalo. Eu quero que o Buffalo vá pro Super Bowl, assim. Eu acho que é uma franquia que merece. Josh Allen já se provou ter crescido muito. Eu não tava botando fé no Josh Allen até chegar aos playoffs. Nos playoffs, ele, tipo, eu olhei e falei assim, ok, temos realmente um quarterback aqui. Ele não tá aqui por acaso, sabe? Ele evoluiu. Ele realmente evoluiu. Não foi, assim, sem querer. Ele realmente evoluiu.
Deixar só registrado aqui que um dos grandes fatores desse jogo vai ser as defesas em red zone dos dois times. Em estatística, nessa temporada, esses dois estão dentro do top 5 de piores defesas, ou seja, defesas que cedem mais touchdowns ou pontuações, no caso, dentro da red zone. Tá? O Chiefs cedeu 76,6% de touchdowns quando o adversário chegou na red zone. O Bills cedeu 65,5%. O Browns se manteve muito tempo no jogo porque eles conseguiram, por muito tempo, segurar o Chiefs só para field goals, ou tentativas de field goal, porque o Harrison Butker errou uma. Então, se você conseguir impedir isso daí, vai facilitar. A velha história, mantenha ataques explosivos fora do campo. Legal, mas quanto tempo você consegue? Eu sei que ambos os times têm a capacidade de marcar rápido, se precisar, mas eles vão ficar o tempo inteiro nesse tiroteio? Quem é que vai conseguir controlar melhor essa posse? E não só posse com tempo, mas posse com first downs também. Você precisa ficar avançando. O Bills é bem fraquinho em jogo corrido. Tá? Da mesma forma, eles vão enfrentar uma das piores defesas contra o jogo corrido da liga pelo DVOA. Então, tem esse fator aí. Um ataque corrido ruim, mas contra uma defesa contra o jogo corrido ruim. E se eu coloquei o Jaire Alexander como uma peça-chave do jogo lá na NFC, aqui a peça-chave é bem simples. É o Josh Allen. Ele é que precisa manter essa chama de elevar o sétimo sentido e manter o jogo perfeito, porque essa é a hora dele aparecer e ponto. É ele que precisa carregar o time definitivamente nessa partida aqui. Você, Mara, o que é que você tem de chaves pra esse confronto?
A grande chave de todo o jogo é se o Mahomes vai participar ou não. Porque mesmo o Allen estando jogando tão grande nível, eu não acho ele comparação ao Mahomes. O Mahomes consegue fazer aquela dança dele com o time dele, com o ataque dele, de uma forma muito melhor do que o Josh Allen consegue fazer com o Buffalo Bills. Então, se o Mahomes estiver ativado, ele vai fazer pontos em todas as chaves, os drives possíveis que ele tiver. Agora, se não tiver o Mahomes, o Buffalo Bills tem um bom ataque, a defesa é regular, e uma das grandes defesas ali, eu espero um jogo de muitos pontos, e eu espero que o Josh Allen ative mais do que o Diggs, e use mais dos seus recebedores e de outros jogadores dentro do jogo. Sobre o Mahomes, basicamente, ele tem qualquer recebedor, ele consegue ir bem, e o Hunt tá correndo muito bem, É, a corrida do pessoal do Kansas tá funcionando, o ataque tá funcionando, os passes do Mahomes estão indo mesmo. Mas, se não tiver Mahomes e ficar com o Hain, aí as coisas complicam. Claro, eles têm o Andy Reid, que é uma arma ofensiva por si próprio, e tem uma mente maravilhosa para descobrir o que pode fazer ali com o quarterback que ele tem. Mas aí fica desigual, porque o Josh Allen realmente é muito melhor do que o quarterback segundo do Kansas. É, então tem dois cenários. Eu vejo um jogo muito equilibrado, com muitos pontos, se o Mahomes estiver em campo. E eu vejo um jogo desigual e favorável para, obviamente, os Bills, se o Mahomes não vai entrar. Claro que não é impossível que o Kansas vença. Eu já disse, o Andy Reid é uma máquina ofensiva. Ele pode muito bem conseguir vencer. Mas sem Mahomes é muito mais difícil.
É real. A gente precisa ver o que é que a NFL vai decidir, porque não tá um processo tão claro. Por mais que tenham vários médicos, até o médico-chefe da NFL, o Dr. Seals, acho que o nome dele é Seals, divulgando amplamente, olha, são 5 passos para sair do protocolo da concussão. É a primeira vez que eu vejo os 5 passos do protocolo da concussão, tá? É, que ele precisa passar e tal, e que foi um fator chave nesse Divisional Round, né? Não só o Mahomes, mas o Lamar Jackson saiu de campo com uma concussão e foi negada a volta dele graças ao protocolo. Eu acho bem difícil, bem difícil que Pat Mahomes não esteja em campo. Ele já tá treinando sem restrições com o Chiefs. Você normalmente não vê isso acontecer com quem tá realmente dentro do protocolo. Você vai ficar de olho porque você vai ter que ficar de olho, porque a liga pode a qualquer momento dizer não, você não vai jogar. Mas todos nós achamos muito, muito difícil que ele não vá jogar. Então, Mahomes deve ser o titular disso. O Andy Reid deve estar babando pra pegar um jogo desse, porque se a defesa de Buffalo pegou um Ravens que tava vindo com tudo e cedeu só 3 pontos, apesar das circunstâncias, ele quer, claro, esse desafio aí, tá? Vocês deixaram Baltimore pra 3 pontos? Vamos ver o que vocês fazem com isso daqui que eu vou botar pra vocês. Nesse sentido aí, é tirar o máximo do Pat Mahomes e extrair o máximo, fazer com que o Mahomes renda o máximo e fazer com que o Josh Allen renda o mínimo. Assim, são poucos jogos que Buffalo faz que eles marcam muito pouco, marcam menos de 20 pontos. Então você já tem que considerar aí que você no mínimo vai ter que fazer 21 para ganhar o jogo. É outro jogo que eu também espero pontuação bem alta. Não é o que normalmente acontece em finais de conferência, mas a gente espera. Vegas também espera, eles estão abrindo com 54 pontos no total.
É, eu também tô achando que Vegas tá certo. Porque, diferentemente do jogo que a gente falou anteriormente da NFC, que tem uma defesas estabelecidas até, as defesas tanto do Buffalo quanto do Kansas são sofridas. A defesa do Kansas ainda mais. É um dos problemas recorrentes que todo jogador, todo analista, toda pessoa que olha e fala pro Kansas City, fala assim, ó, olha, sua defesa é inconsistente, você tem que melhorar a sua defesa. Porque se a defesa do Kansas fosse muito boa, como talvez, não precisa nem chegar a nível Rams, mas um mínimo Seattle, ou até um pouco melhor, Green Bay. Chega nesse nível, Kansas é imbatível. Não há time que vença eles. Mas nenhum dos dois times tem grandes defesas. A defesa do Buffalo Bills começou a aparecer nos playoffs e isso é um grande alívio pra eles. E uma grata surpresa, porque vai mostrar uma... Quero ver se vai ser uma certa dificuldade pro Mahomes. Ou se vai ser como se fosse um lindo dia no campo e ele vai conseguir fazer 200 pontos de novo. Então, esse é o desenvolvimento. Vamos ver como a defesa do Buffalo Bills consegue parar pra Patrick Mahomes.
É isso. Então, palpite, Mayra. Quem é que leva o jogo?
Kansas City, se Mahomes estiver em campo. Se não tiver, é Buffalo.
É isso, Betânia. Você já deu seu palpite. Não dá pra... Quer dizer, você tá afim de ver Buffalo, embora você não curta muito a ideia de apostar contra o Mahomes, né?
Então, eu realmente não quero apostar contra Kansas City, porque é muito difícil, sabe? Mas, como o jogo mais importante do ano é antes desse, dependendo do resultado, eu quero Buffalo, com certeza. Dependendo do resultado, é Kansas City.
Tá bom, então.
Entendedores entenderão.
Esse é que é o seu rolê. Eu vou ficar com Kansas City porque o Chiefs se deu ao direito de virar aquele time que você não aposta contra, sabe? Mesmo sendo, a gente ficou avisando a temporada inteira que alguma hora eles iam ter que baixar aquele freio de mão, mas eles aparentemente não baixaram, né? Então vai nesse ritmo que eles estão mesmo e vendo o que dá. Deixa o Mahomes resolver no braço essa partida, então eu fico com Kansas City Chiefs também. Mas só pra gente fazer o serviço completo, completo os horários das partidas das finais de conferência.
Às 5:05, horário de Brasólia, Tampa Bay Buccaneers vai a Green Bay. Às 17:05, horário de Brasólia. E às 8:40, 20:40, horário de Brasília, Buffalo Bills vai até Kansas City para definir aí os participantes do Super Bowl. Super Bowl 40 e... Não, 40, nossa ideia... 40, eu tô com um negócio... Não, é que eu tava vendo o um negócio do Packers esses dias, eu fiquei 45 na cabeça. 55, exatamente. 10 anos depois, será? Não sei. Ai, meu Deus.
Fica a grande dúvida que saberemos a resposta no domingo e voltamos pra comentar isso aí na segunda-feira. Espero que você, amigo ouvinte, tenha gostado. Normalmente em jogo de... em podcast preview, a gente fica, qual jogo você deveria assistir? Você tem que assistir os dois jogos, tá?
Ou são só dois, ajuda nós aí, né, velho?
Se ajude, você vai sentir muita falta disso depois. Então, final de conferência, você simplesmente assiste. Voltamos na semana que vem para comentar o resultado disso aí, já sabendo quem vai para o Super Bowl, as grandes narrativas. Um grande abraço para todos vocês e nos vemos lá.